extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente desagradável.
Eu hoje quero apresentar-vos o pior marido do mundo.
Quero muito conhecer.
Antes,
eu não.
Antes que perguntem, não é o meu. Não é o meu.
Este Mas espera, há muitos maridos que querem saber para dizer, aí existe um pior que eu.
Exatamente, acho que vão poder dizer isso hoje. Eu este conheci no programa do Gosha, na TVI. Deixa-me retificar, ele não é o pior do mundo, assim, em geral, no sentido em que não é bruto, não maltrata a mulher, não diz que o lugar dela é na cozinha ou a cozer meias, nada disso. Ele até é, provavelmente, um amor. Mas é o pior marido do mundo num contexto específico, que é o contexto em que a mulher grávida está com contrações e precisa de ir para o hospital. Mas deixemos este simpático casal alentejano contar-nos a história.
Era para ser dia 4, estava previsto.
A ser induzido
ela,
o parto.
Dia 31 para dia 1 é que começou a dizer que tinha contrações.
Tanta gravidez.
Ou seja, o parto era para ser dia 4. Logo, de 31 para 1, o marido não queria acreditar que as contrações fossem verdadeiras.
Tanto e, até porque o bebê é português. Nunca um português chega antes do tempo.
Não, é português e alentejano, repara tu.
Exato.
Tanto que, se repararem, ele afirma assim: ela começou a dizer que tinha contrações.
Sim.
Ou seja, ela não tinha, ela simplesmente
ela
começou a dizer que tinha. Manias das mulheres, já se sabe. Quando metem uma coisa na cabeça, já se sabe como é.
E disse-lhe: olha que eu estou com umas contraçõezinhas, isto deve ser para hoje. Eu, não é nada, deixa-te estar com ideias e não sei o quê. Bué tranquilo
é a expressão que melhor descreve este marido e este pai também, já vão ver.
E depois nesse dia estávamos a jantar e elas acabámos de jantar e queriam lavar a louça e eu disse-lhe: não, deixem que amanhã lave a louça. E a amiga dela disse: não, vamos lavar a louça porque eu no dia que tive a minha filha também fiz o mesmo, fui lavar a louça, depois é que me deitei e nesse dia nasceu. Mas eu disse: ah, só está marcado para dia 4 ela na coisa.
Poderia ser apenas uma superstição.
Eu adoro estas superstições de grávida, não é?
Poderia lavar a louça à vontade até dia 4.
Se calhar ainda iremos a descobrir que o cheiro a detergente Super Pop Limão induz o parto.
Se calhar.
Daqui a uns anos, nas maternidades, em vez de epidural, vão dar uma gotinha de Féri. Basta uma gota de Féri para lavar centenas de pratos e para fazer também centenas de partos. É assim que eu imagino o futuro. Bom, mas voltemos a esta história passada na até então pacata vila de fronteira.
E eu tinha dito: vê lá o que é que me arranjas hoje, porque tem pouco gás óleo e as bombas lá...
Ah, sério, isto é demais.
De facto, há esposas sem a mínima consideração pelos seus maridos. Então, sabendo ela que ele está quase na reserva, vai resolver começar para ali com contrações só para chamar a atenção. Não se faz. Nota-se que esta mulher não sabe o mal que faz aos motores de carros a gasóleo ficar sem combustível.
Passado de um bocado, começa-me a dizer: como é? Estou a sentir umas picadas. E eu: ah, isso não é, isso já estás já o teu psicológico.
Eu gosto muito desta expressão, o teu psicológico. Não é a tua mente, nem a tua psique, é o psicológico. É o nome também de uma conhecida rolote de cachorros.
É verdade, é verdade.
Está presente em vários festivais de música, não é? Pelo país fora. Uhum. Por isso, sempre que alguém fala no psicológico, eu penso que é disso que se trata. Podia ser um desejo de grávida, não é? Assim, um cachorro com ketchup e maionese. Mas não. Esta grávida não pediu nada de extravagante ao marido, a não ser que ele a levasse ao hospital. Mas ele não estava muito para aí virado.
As bombas lá às 8 da noite fecha tudo.
Claro, pois fecha.
Até as de Monforte estão fechadas.
Pois estão.
E Porto Alegre ainda
não dava jeito nenhum.
Porto Alegre ainda são 50 quilómetros. Tinha mesmo pouco gás óleo.
Há duas ocasiões em que é de extrema importância ter o depósito do carro abastecido. É quando o Pardal Henrique se aparece na televisão a anunciar uma nova greve dos transportes, dos transportadores de matérias perigosas, e quando mora com alguém que já está para lá das 34 semanas de gravidez, não é? Por favor, nunca deixem a gasolina acabar.
E ela para trás e para a frente: estou a sentir umas dores. E eu: vai-te deitar, diz ele. Estou a sentir umas dores.
Vai-te
toda
deitar.
A gente sabe que o remédio para as dores é a pessoa deitar.
Como se aquilo passasse, não é? Vá lá não lhe ter dito: bebe um aguardente para esquecer isso. Bom, mas pronto, o pai da criança há muito custo lá se convenceu de que as contrações eram sérias, meteu-se no carro e foi primeiro que tudo deixar a filha mais velha à casa dos sogros. E eis que se ouviu uma voz sensata.
O meu sogro disse-me: então não chamas o iname? Para quê? Isto nada, nascer já. Digo-lhe: isto, a primeira gravidez também demorou 3 ou 4 horas.
Mas a ideia era chegarem ao hospital, não é?
Era.
Pois, bem observado por parte do sogro, o INEM à partida tem sempre gás óleo.
Mas depois, como eu tinha pouco gás óleo, fui devagar, ia sempre a...
Ai, não posso querer.
Ia sempre a 60, 70, está a ver...
Imagina isto, senhoras que nos estão a ouvir e que já tiveram, vocês também são dessas senhoras, já tiveram contrações e já tiveram eventualmente uma pressa doida para ir para o hospital. Imaginem o vosso marido andar a 60 a hora.
Não, é de enlouquecer.
Isto parece uma anedota de alentejanos, mas daquelas mesmo más que já ninguém conta.
E eu aos gritos dizer tu te faz e deixa as dores, pois ainda.
Eu disse cruzar as pernas e deixa-te a sossegar.
Ah, não, ai, minha Nossa Senhora. Não.
Eu avisei. Eu comecei por vos dizer que era o pior marido do mundo e agora já percebem porquê. Cruza as pernas e deixa-te estar sossegado. Este homem.
O menino a crescer.
Não, este homem não conhece os desígnios da natureza. Não sabe que quando uma criança quer nascer, não é um cruzar de pernas que a vai impedir, nem que fosse o cruzar de pernas da Sharon Stone no Instinto Fatal.
Ela arrebentou nas águas.
Arrebentou nas águas. Eu assim, Fábio, agora tens mesmo que ligar para o 112 para virem ter connosco, que já não me
lembro. Aí sim, aí você.
Liguei não, ainda queria ligar. Eu é que gritei.
Liguei para o 112 a dizer.
E ele ainda não queria ligar. Trata-se do homem mais teimoso à face da Terra.
Mas eu adoro a expressão ela rebentou-lhe as águas.
Ela rebentou-lhe as águas. Sim, é lá com ela. É. Eu conheço muitos homens que se recusam a pedir indicações quando estão perdidos no trânsito. Não sei se já repararam, é uma coisa muito masculina. Eles acham que conseguem encontrar o caminho sozinhos. E conseguem, duas horas depois, não é? Mas este é o primeiro caso que conheço de um homem que nem ao 112 quer pedir ajuda.
E ele ainda não tinha visto. Ele não tinha visto porque estava escuro. Só ao pé das bombas é que ele vê com os leggings baixos. Diz-me ele assim: estás feito a parva aí com os leggings baixos? Puxa-me as calças para cima, que isso não é agora. Ele assim para mim e a tentar-me puxar as calças para cima. Eu de repente vejo o piloto que era das luzes da ambulância e digo assim: olha, que vem a ambulância, deve ser aquela que vem ter connosco.
Eu saí assim das bombas para o
vai
lado.
Vai fazer sinal.
Eles passam mesmo ao lado, fiz-lhe sinal, mas estava um bocado no velho, eles nem quiseram saber. Passaram uma roda.
Não era essa a ambulância?
Era, passaram uma roda e foram até lá à estação.
E ele, entretanto, volta para o carro e diz-me assim: o que é que estás ainda a fazer com as calças baixas? Levanta-me as calças, já está a fazer figuras.
É um marido que não quer que a mulher esteja descomposta em situação nenhuma.
Por favor.
Nem que esteja a dar à luz. Tem de estar impecável, com o cinto apertado e tudo. Mas nota-se que ela o ama profundamente, não é? Porque eu já o tinha matado.
É isso, ela é muito querida. É?
Ela
é muito
ri-se disto. Eu pelo menos tinha-o insultado muitíssimo. Reparem que são os falhanços atrás dos outros. Não acredita nela, não tem gasolina, não consegue que a ambulância pare ao pé deles, pronto. Mas olha, depois disto tudo, pelo menos conseguiu fazer o parto sozinho. É um herói. Ou será que teve de ser a mãe da criança?
Sim.
Tinha que ser ela a puxá-la
chua para cima de si.
Puxei e ele disse assim para a mulher: já nasceu! E a mulher.
Não, você é que fez o parto a si própria, praticamente.
Sim. Não,
foi mesmo?
Sim,
foi?
Não,
isto é. Não. Pumba.
Será possível que este homem não sirva para nada?
Tens só as vossas imagens?
Sim,
é
sim, sim.
Mas quem é que fez o vídeo?
Foi ele. E está a fazer vídeo.
De facto fez o mais importante, que era filmar.
Pronto.
Tudo. Não, estou a brincar, filmar não era o mais importante naquela noite. O mais importante era isto.
Ele chegou lá, é um espanhol, olhou assim para a gente: o que é que eu venho aqui fazer? Vocês já fizeram o trabalho todo, vão-me embora.
Cortaram o cordão.
Depois ela ficou com outros dois bombeiros do INEM, depois eu fui a tanto meter gasóleo.
Claro.
Não, a sério.
Claro.
Ainda vai pôr o gasóleo.
Óbvio. Finalmente conseguiu abastecer. Viva! De facto, um homem sente-se completo e realizado quando consegue abastecer a viatura com gasóleo. Quando nasce um filho também.
Devia chamar-se assim, devia se chamar gasóleo.
Quando nasce um filho também é bom, mas não é tão bom como aquela sensação de atestar, não é? Parabéns aos pais.
Parabéns.
Se não se separaram depois disto, eu acho que eles vão ficar juntos para sempre.
Essa história é magnífica.
Esta não é? Tem um final feliz. A criança estava lá na televisão e com bom ar.
Ai, senhor.
Esta senhora merece um lugar no céu.
Merece. Extrema, extremamente, extrema, extremamente, extrema.